The following podcast is brought to you by Radio Southland and New Zealand On Air. Radio Southland is a community access media station based in Invercargill, New Zealand. If you or your group would like to know more about how you can have a program on our station, please contact us. Visit our website, radiosouthland.org.nz, for our contact details.
Este é o programa Conexão Sul-América, Rádio Southland 96.4 FM, conectado com você. Estamos presentes na Rádio Southland FM, Axis Radio Taranaki, Radio Hawks Bay, Otago Axis Radio e Plains Media.
E você também pode nos ouvir pelo website em www.radiosouthland.org.nz, pelo Facebook em facebook.com/radiosouthland ou pelo seu tocador de podcast preferido.
Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Conexão Sul-América. Eu sou o João.
E eu sou a Amanda.
E vamos juntos aqui para mais um programa pela Rádio Southland 96.4 FM. Tudo bom, patroa?
Tudo jóia.
Então tá jóia. Vamos aqui para o nosso episódio de número 50. Batemos o número de 50 programas nesse ano de 2025.
Olha só, passou rápido, hein?
Porra, trabalhamos bastante, hein? e nesse programa aqui, né, vamos conhecer mais uma história, mais uma brasileira desbravando terras kiwis.
Exatamente.
Não é? Ela que topou conversar com a gente, topou bater esse papo aqui. E a gente tem o prazer, né, de trazer aqui Simone Ávila. Seja bem-vinda aqui à Conexão Sul-América.
Olá, gente. Tudo bom?
Ótimo.
Obrigada pelo convite.
Obrigada por encaixar aí um tempinho para nós. Eu sei que a sua vida é bem corrida.
É, tá um pouquinho corrida, mas eu quis fazer, quis participar. Falei assim, não, tem que me esforçar. Consegui.
Legal, valeu.
Muito bem, obrigado, viu? Obrigado demais.
Nada. Obrigado a vocês pelo convite.
Legal. Bom, e a gente sempre começa o programa por onde, Amanda?
Pelo começo, pelo... óbvio.
Pelo começo. E a gente, enfim, sempre pede pro convidado fazer uma breve apresentação, né? Sim. Quem é a Simone, de onde você veio, enfim, para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais aqui. Óbvio que vão conhecer ao longo do programa, mas, enfim, uma breve apresentação.
Tudo Sim, tudo bom. Então, meu nome é Simone, eu tenho 38 anos, sou do Rio de Janeiro, né? Interior do Rio de Janeiro, né? Eu sou de natural de Campos dos Goytacazes, que fica 4 horas de distância mesmo do Rio.
Nossa, longe da capital.
É longe, são 4 horas. Tem...
Campos,
oi?
Campos é onde tem a coisa de petróleo lá, ou exploração de petróleo,
isso.
A bacia, né?
Exatamente, é lá mesmo.
Que legal.
É. Sou de lá mesmo. É um pouquinho distante. As pessoas que me conhecem, que conhecem carioca, falam, nossa, mas você nem tem sotaque carioca. É porque é longe.
Eu fiquei aqui em dúvida mesmo. Eu pensei, nossa, o sotaque dela lembra um pouco o sotaque de mineiro, assim. Eu fiquei um pouco confusa.
Exatamente. As pessoas falam que não tem, mas é porque é longe. É 4 horas mesmo.
Uhum.
E eu sou casada, né? Temos 3 filhos, uhum, né? Mas... o meu mais velho é do meu primeiro casamento, o do meio é do primeiro casamento do meu esposo, e temos o mais novinho, que é o mascote, que é nosso. Ah, tem 8 anos.
8 anos?
O mais novo tem 8, o mais velho tem 18 e o do meio tem 16.
Ah, deu uma boa diferença, né?
Deu, deu. É um gap bem grandinho.
Por isso que a vida é corrida, né?
Ai, gente, nem fala. É um adulto e uma criança, meu pai.
Assim que é bom, né?
Com certeza, com certeza.
É bom, ele me ajuda bastante, é meu braço direito.
Que legal. Bacana. E como é que começou a tua história com...
Nova Zelândia.
Como é que surgiu sua vida esse país pequenininho, lá no meio do nada, escondido no globo?
Nossa, do outro lado do mundo.
Do outro lado do mundo. Como é que...
Literalmente.
Como é que você conheceu?
Cara, eu não sabia. Eu já tinha escutado falar da Nova Zelândia, pela aquela, do, aquele programa que tinha na Globo, não sei se vocês lembram, da Priscila.
TV Colosso.
TV Colosso.
Porque o meu tio, que mora na Nova Zelândia, essa daí.
Ela é daqui, eu acho, né? É uma raça de cachorro daqui da Nova Zelândia.
É, ele tinha um dos personagens, tinha um tio que contava história, tinha um tio que falava que morava na Nova Zelândia. É uma barata.
Isso.
Muito legal.
Então, eu só sabia da existência da Nova Zelândia por causa disso, mas eu não sabia nem pra que lado ficava.
Uhum.
Eu conheci a Austrália, sabia pra onde a Austrália ficava, mas eu não sabia que a Nova Zelândia, né, era perto.
Uhum.
O meu sonho, assim, sempre foi sair do... Eu sempre tive vontade de morar nos Estados Unidos. Eu sempre falava assim, ah, um dia eu vou sair do Brasil, né, e vou pros Estados Unidos. Mas era uma coisa muito distante de acontecer, totalmente fora da nossa realidade.
Uhum.
E quando eu casei, né, novamente... com meu marido, eu falei com ele, ah, um dia vamos sair do Brasil e ir para os Estados Unidos. E ele falou assim, não, para lá eu não vou.
Uhum.
Não gosto de lá, como é muito difícil para entrar, muito difícil para se legalizar, muito caro. Eu não tenho vontade nenhuma. Um dia, talvez, eu possa pensar em ir para o Canadá, de repente, assim.
Uhum.
Ou a Espanha, que ele... Que ele tinha muita vontade, ele tem vontade ainda de morar onde ele está. Uhum. E eu ficava... Ah, então dá, mas assim, ficou adormecido ali, a gente não fazia planos pra isso. Eu, sempre quando eu vi uma situação, eu conheci algum brasileiro que tinha saído do Brasil pros Estados Unidos, eu sempre voltava, né, nessa tecla, ó, tá vendo, ó, fulano foi, vamos tentar.
Uhum.
Só que como ele tem, né, o filho dele do primeiro casamento, era mais novo, né, então ele não via também essa possibilidade da gente sair do Brasil.
Tá.
E ele deixar o filho dele, né, ficar lá, o filho dele, ele não pensava, a gente não pensava, não tinha como fazer esse encaixe.
Uhum.
E quando foi em 2023, em 2022, teve o momento das eleições, né, e a gente brincou numa roda de amigos que, uma amiga falou que o pai dela disse... que se o atual governo perdesse, ele sairia do Brasil.
Uhum.
Ele não ia ficar. Eu fui e falei com meu esposo, ai, vão também. Né? E ele falou, não, se perder, eu vou, não vou ficar. Mas a gente não imaginava.
Uhum.
que aconteceria. E perdeu, né? Uhum. E ele estava embarcado no dia que saiu. Ele trabalhava embarcado numa plataforma.
Ah, entendi.
Já 14 anos, uau. Ele trabalhava, né, na tem mesma pão. Empresa já 14 anos, e ele embarcou nos resultados das eleições, e quando ele desembarcou, ele falou assim, olha Simone, lembra que a gente brincou? Então, eu acho que...
Tá na hora.
Eu acho que vai rolar.
É. Uhum.
Então, eu andei pesquisando entre Canadá e Nova Zelândia. Aí eu, uau. Tá, mas Nova Zelândia é perto dos Estados Unidos. Tem nada a ver... É perto da Austrália.
Muito pelo contrário.
É totalmente é o oposto. E eu falei, mas é longe. Aí eu fui ver onde era. Vamos tentar o Canadá, mais perto.
Uhum.
E ele deu as opções. Olha, eu vi que tem como ir com visto de estudante, né? E eu vi que a minha profissão, ele é eletricista.
Uhum.
Então, a minha profissão tá na Green List da Nova Zelândia. E eu não me recordo se tava também na Green List do Canadá. Acho que sim. Mas ele falou, eu vou tentar ir como um visto de estudante, eu vou fazer orçamento para ver, né, por onde vai ficar mais funciona. Em conta, como funciona, né, uhum. Como que é, se, onde é mais fácil ou não. Eu vou de frente e se eu conseguir um sponsor, se eu conseguir um trabalho, você vai depois com as crianças. E nesse meio tempo, a mãe do filho dele entrou em contato com ele e falou que ela também estava se planejando para mudar para Portugal.
Uhum.
Então... O filho dele iria, né, com ela, então não tinha mais o que impedisse a gente de ficar no Brasil.
Uhum.
E ele viu que a Nova Zelândia era mais fácil, era mais barato do que ir pro Canadá.
Uhum.
E ele disse, então é isso, vamos nos programar. Isso foi em janeiro de 2023. Eu vou me programar, vou pedir férias no meu emprego, uhum. no meu trabalho, de 3 meses, né? E vou dizer que eu vou fazer um curso... E se der certo lá, você vem e eu peço conta.
Uhum.
E
uau.
Foi isso. Ele foi dando continuação, né? Ele fechou o intercâmbio dele com uma brasileira de Queenstown, a Gihane, não sei se vocês já ouviram falar.
Já ouvimos.
Já escutei,
não
sim.
Não conhecemos pessoalmente, assim, uh-huh. o trabalho, mas já de nome já ouvimos falar uh-huh. dela.
É, ele fechou o intercâmbio com ela e ela deu várias dicas a ele, né, de que realmente o trabalho dele tava na Gwenlist e tal. E foi se encaminhando pra ele vir de frente e eu vim depois.
Uhum.
Mas aí, no meio do caminho, ele, olha, eu não sei, né, se eu vou aguentar ficar lá 3 meses sem minha família. Puxado. Ele hoje fala que ele não ficaria, que ele não aguentaria a pressão.
Puxado,
e,
né?
É, puxado. Pra gente que veio junto, é, imagina...
Sozinho,
pra,
né?
Pra pessoa sozinha. E ele falou assim, pode ser que eu vá e não consiga nada e eu vou ter conhecido um país diferente e você não teve, né, essa oportunidade.
Uhum.
Então eu vou reprogramar, recalcular a rota, que é mais gasto, né, ele teria que
levar.
Comprovar a renda pra mim, pra Enzo, pro menor.
Uhum.
E, só que ele falou assim, só que não tem como o Eric ir agora. Então vamos conversar com ele pra ver, né? E ele já sabia... desse processo nosso, ele tava uhum. feliz, empolgado, e ele falou, não, pode ir, mãe, vai, eu falei, você tem certeza? Se você não quiser ficar, eu vou ficar com você, e eu vou, depois, se ele conseguir alguma coisa. Ele, não, eu vou ficar com minhas avós, é bom que eu, né, me despeço delas, tenho tempo de me despedir, de
uhum.
passar mais tempo, pode ir. Então... Aí recalculamos a rota, ele, né, comprou as passagens, comprou para mim e para Enzo,
uhum.
e fomos vendendo o que a gente tinha, o que a gente queria vender, né,
uhum.
e juntando dinheiro para poder vir, e eu, em vez de estudar um inglês, não, falei, lá eu aprendo.
Na raça.
Fala, eu vou enfiar a cara nesse negócio aí, vamos ver o que vai dar.
Cara, meu Deus, pior coisa que eu fiz.
Não é, é bem complicado. Nossa, né?
É muito complicado chegar aqui sem inglês. E em outubro, e eu trabalhava, né, eu trabalhava num hospital, eu sempre fui da área administrativa, eu sempre gostei de trabalhar nessa área administrativa.
Uhum.
É, sempre trabalhei em hospital, saía de um, ia pra outro, ficava um tempo em casa... É, mas sempre na área assim, administrativa. E antes de vir para cá, eu já estava há 2 anos como supervisora, né, da hotelaria do hospital que uhum. eu trabalhava. E gostava muito do que eu fazia.
Uhum.
É, bastante, mas pedi conta, né, para vir. Não falei que eu ia sair do Brasil, só pedi conta. Que a gente veio para ele estudar, então a gente uhum. não teve uma despedida com a família, a gente falou, ó, a gente vai lá, ele vai ficar 3 meses, depois a gente vai voltar. A gente não sabia se ia dar certo ou não. Então a gente veio assim, e viemos aqui, chegamos dia 7 de outubro de 2023,
uhum.
e ele começou a fazer o curso, né, eu ficava em casa com o Enzo, no Airbnb que a gente chegou.
Só te cortar, vocês chegaram em que cidade? Vocês ficaram em Auckland mesmo?
Em Auckland, isso. Uhum. Chegamos em Auckland e ficamos lá de outubro até dia 5 de janeiro de 2024.
Uhum. Ah, entendi. Uau, bastante tempo.
É, ficamos.
Ah, de 23 a 24, é verdade. 3 meses.
É.
Mais ou menos.
3 meses, isso. E ele tentou muito emprego lá, mas não conseguia, porque ele não tinha. O inglês que ele tinha no Brasil. Que ele tinha um inglês básico, né? Mas ele chegou aqui e viu que ele não tinha nada de inglês.
Uhum.
É muito difícil o inglês aqui, muito diferente.
É.
E as empresas de cidade grande, eles querem alguém que tenha inglês, né? Ainda mais para eles sponsorarem.
Com uhum. certeza.
Então, tinha essa negativa, né? Ah, seu currículo é muito bom, sua experiência é muito boa, mas você precisa de mais inglês.
Uhum.
E aí ele postou num Facebook, né, na comunidade brasileira,
uhum,
os brasileiros de Nova Zelândia, dizendo que ele era eletricista, se alguém, né, soubesse de alguma coisa. E o Jader, que eu acho que ele já gravou com
Sim.
vocês.
O Jader já passou
gente
por aqui.
Gente fina demais.
Gente boa demais. Ele
é. Uhum. Ele morou aqui em Gisborne, né, onde a gente mora atualmente.
Uhum.
E ele foi na publicação e falou, olha, procura a empresa tal, eu já trabalhei lá, é bom que você aplique para cidades menores, né, porque é mais fácil, tem mais chance de você ser chamado, porque a demanda é maior,
uhum.
e eles são bem flexíveis, né, por conta do inglês, e deu certo. A gente chegou dia 7 de outubro, dia 15 de novembro ele tinha assinado o contrato.
Uau, que da
com
hora.
Uma empresa daqui, Aí veio a parte difícil, né? Assim, pedir conta do emprego dele de 13, 14 anos que ele tinha.
Caramba.
Aí bateu o desespero, assim, meu Deus, e agora?
Dá aquela dor no coração, né? Falar, minha vida, sim, uma parte da minha vida ali, naquela...
Nossa, nossa, foi assim, e agora? Se der errado, como que eu vou fazer?
Mas ele fez as coisas bem planejado, hein? Ele
não fez,
veio pra
ele
cá,
bem...
tal, mesmo assim, segurou.
Pé no chão, né?
Pé no chão, admiro.
É, não, ele é super. E ele fala que ele é assim. Ele fala que ele é doido, imagina se, né, se ele não programasse. E foi isso. Aí ele pediu conta, né? Eles pediram. Não, mas por quê? Você quer, a gente te dá mais 3 meses, você quer mais 3 meses pra você estudar? E não, eu quero pedir mesmo, porque eu vou começar a trabalhar aqui e tal. Então foi isso. Aí mudamos para Gisborne em janeiro e estamos aqui até hoje. Ele já mudou de empresa também e não tá mais aqui naquele tava.
Começou.
Não, é, ele já tá em outra, mas a gente continua aqui.
E ele continua trabalhando na mesma área.
Ele continua. Ele continua na mesma área. E ele tá terminando, né? Ele ainda é o eletricista limited, que fala, né? Ele ainda precisa de supervisores para assinar para ele. Mas ele já tá terminando, graças a Deus. Ele tá na fase final de pegar a licença full dele.
Olha.
Ah, que legal.
Igual o Jader, é o mesmo processo que Jader fez, que Jader é eletricista, é a mesma coisa. Então ele tá.
Interessante esse processo que eles fazem aqui, né?
É.
Tipo, na profissão que eu trabalho é a mesma coisa. Tipo assim, você pega um registro, mas ele é um registro.
Provisional.
É, provisório. Então, durante aquele período, você passa por um processo probatório lá, tal. Se você cumprir todos os requisitos, não fizer nenhuma besteira, né? Cumprir tudo certinho, aí você aplica para ter uma full lá, né? A full license, o membership deles.
Bem legal. Eu esqueci, mas é
full. Mas acho que é isso mesmo. Que legal, bacana. Então, hoje ele já, você quer dizer, desde aquela época, ele já conseguiu trabalho na própria área dele.
Sim, ele já trabalha como eletricista já.
Que bacana, legal.
E os seus filhos, como é que foi a adaptação dele?
Nossa, o mais velho veio em janeiro pra cá, né, porque foi onde ele conseguiu o sponsor do trabalho, então a gente aplicou o visto dele de estudante, e em janeiro, dia 18 de janeiro, ele chegou aqui na Nova Zelândia com 0 inglês, o mais novo também, com 0 inglês. E a gente sabe, né, as pessoas falavam, criança é fácil, vai aprender rápido, né, tinha alguns brasileiros que falavam, minha filha, você vai ver, você vai passar por esse período do seu filho chegar em casa chorando e dizer que não quer mais voltar para a escola, mas graças a Deus, assim, não tivemos isso com o Enzo, o mais novo, ele se adaptou muito bem. A escola também nos deu um suporte gigantesco, assim, muito bom. Ela achou uma professora, eu acho que ela é funcionária do governo, alguma coisa assim, que ela já morou no Brasil, uma kiwi que já morou no Brasil.
Nossa, caramba. Que bacana.
Em 1980. Mas era um suporte para ele, né, emocional. Falava pouco português, que ela já tinha esquecido. Mas era um suporte emocional para ele. Ela, 3 vezes por semana, ela tava na escola com ele para saber como ele tava, né? E, nossa, em 3 meses ele já tava já falando.
A criança, ela tem uma... Ela absorve o inglês de uma tal maneira que, assim... É
impressionante.
É absurdo. Você fala assim, caramba... É. Como pode? Ó, eles estão naquela fase que, assim, a cabeça tá só sugando as coisas, né? Tudo é muito mais fácil.
Exatamente.
É nessa hora que a gente se arrepende, né? Fala assim, se eu tivesse estudado...
Pois é, exatamente. Às vezes eu falo, dá vontade de voltar pra escola igual eles e ficar lá o dia todo.
Fala assim, se tem uma coisa que se eu pudesse voltar atrás, eu faria, era ter estudado inglês quando era criança,
com
né?
Com certeza. E o meu mais velho também se adaptou bem, teve, né, uma brasileira que agora eles terminaram agora, o high school, né, que fala, acabaram agora dia 31 de outubro, mas tinha uma brasileira na classe dele, então ajudou muito ele também no começo, Mas aí depois também de 3 meses ele já tava lá com as amizades dele. E adolescente, né? Ele chegou aqui com 17 anos. 16 para 17, é adolescente, se enturma rápido, não tem vergonha de nada.
Isso faz toda a diferença, né?
Mas, exatamente.
Porque conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai, né, ficando dentro da nossa caixinha, né? Dentro
Sim.
da nossa
Mais
concha,
tímido,
né?
não quer falar,
Não quer
evita
passar
as situações, não quer passar
vergonha.
vergonha, né?
Exatamente. Exatamente isso.
Sabe bem como é que funciona, né? A gente vê a nossa filha também a mesma coisa. Tipo, hoje ela
Nossa.
tá super integrada e as amizades e tudo mais. A gente ainda fica naquela assim, putz, né? Tem que ter contato, tem que sair, tem que falar. Às vezes, ah, não vou não, deixa quieto. Fui ficar em casa.
Ai, é bem assim, bem
Não
assim.
é? A gente pensa 10 vezes antes de fazer alguma coisa fora, assim, principalmente se a
Sim.
gente sabe que vai ter, né? Tipo, não só gente da comunidade brasileira, né? De
Sim.
outros, você fala assim, ai, meu Deus.
Não, eu sempre digo que o povo me caça, assim. Eu tava na praia semana passada e uma mulher entrou na água do nada pra falar comigo. Aí eu falo, aí Enzo, o mais novo, começa a rir, mãe. Falei, ah, não, gente, eu não meto. Na água, não. Pelo amor de Deus, deixa eu tomar banho em
Fala, me
paz.
deixa eu quieto aqui, por favor.
É assim, mas a gente tem que ir, né? Se a gente não se arriscar, não vai.
E teu filho mais velho, ele pensa em alguma, por exemplo, em querer estudar aqui, fazer uma faculdade, alguma coisa aqui, ou ainda isso é algo que para ele tá?
Então, não, ele, por enquanto, uma faculdade é só depois da
Sim,
residência,
sim,
né?
sim, sim.
Porque tem que juntar a pontuação, tem
Tem uma
lance, né, de
série de. Tem
pontuação,
os
e é
critérios.
caro também. É. E ele chegou aqui e se descobriu como barbeiro, porque a gente falou assim, cara, ele trouxe uma máquina de barbear do Brasil para ele cortar o cabelo dele, porque a gente falava que aqui era caro, né, quando a gente chegou aqui, no centro é 40, 50 dólares para
É
cortar
isso mesmo.
cabelo. Falei com ele, ó, traz uma máquina pra você se virar, pra você cortar o seu cabelo, porque é caro. E quando ele chegou com aquela máquina, eu olhei pra ele e falei assim, Eric, você podia aprender a cortar cabelo, porque dá dinheiro
Porra.
aqui, né? E começou, ele cobrava 10 dólares na garagem da nossa casa, pra poder...
Sério?
Sim, ele... Pra poder
Caraca.
aprender. A gente divulgava no Facebook que ele tava aprendendo e tava cobrando um valor simbólico de 10 dólares pra pessoa ser a cobaia dele. E começou assim, ele cortando o cabelo das pessoas, e agora ele já tá cortando 30, não passou de 30, porque ele não montou o salãozinho dele que ele queria montar.
Caramba, que
Tá meio que era
legal.
comecinho. Sim, mas ele gosta, ele corta dos amigos da escola todos, tem os clientes dele direitinho. E ele pensou assim: ah, já que eu vou ter que fazer uma coisa que eu gosto de ter que estudar, eu vou fazer barbearia. Só que aqui em Gisborne não tem o curso de barbeiro. É um curso bom, é um curso caro, mas não tem. Então ele teria que morar em outra cidade para ele poder fazer esse curso, né? E é caro. E
Eu acho que eu não sei se na SIT tem esse curso. Porque eu sei que eles têm
então
curso voltado a hair,
tem
beauty
mas eu não
care,
sei
beauty hair.
exatamente.
Aqui tem.
Então, tem no ET, mas aqui de Gisborne não tem. Então, ele teria que ir para, acho que, Rotorua, que é a cidade mais
Mais
próxima aqui da
perto.
gente.
Entendi.
E aí ficou, deixou para lá, e agora não dá mais, porque não juntamos dinheiro para isso, né? Ele não tinha. Agora ele trabalha no McDonald's, ele gosta de trabalhar lá. E está trabalhando no McDonald's, mas ele precisa estar estudando, porque nosso visto ainda é de. Sponsorado, né, pela empresa,
Ah,
e
entendi.
ele precisa estar estudando para ele manter o visto dele. Então ele vai começar ano que vem fazer um curso de inglês, até dar tempo da gente aplicar a nossa residência.
É porque o curso de eletricista ele estando na Green List é, pelo menos até onde eu sei, você já aplica direto, né?
Ele não gosta da área. Ele veio do Brasil estudando elétrica. Ele estudava no IF no Brasil, fazendo o ensino médio com elétrica. Mas ele chegou aqui. A elétrica daqui é muito diferente. Então, meu marido fala que é diferente. E ele chegou e, quando ele viu que era diferente, ele, ah, eu já não gostava de fazer no Brasil, não quero continuar aqui, não.
Aqui menos ainda, né? Deixa quieto. Não, mas que legal que ele se
Exatamente.
descobriu, né? Assim, numa profissão
Sim.
diferente e algo que ele tem, pô, que ele gosta de fazer,
Nossa.
que ele tem prazer de
Sim.
fazer, né?
Ele adora fazer.
Você vê, né? Eu acho muito legal essa coisa daqui, né? As pessoas se descobrem, assim...
Outras coisas, né?
Em outras coisas, exatamente.
Isso é legal. E é, eu não sei barbeiro, mas cabeleireira, assim, pra cortar cabelo feminino, é muito difícil também de encontrar do jeito que a gente gosta, né?
Sim, não tem, exatamente, é muito difícil.
É, bom, a minha única experiência, cortando com gente daqui foi catastrófica.
Não,
foi horrível. Eu nunca tinha visto algo parecido.
Pior, assim. Ele pagou, chegou em casa, ele tentou consertar, ficou melhor do que o que a mulher fez.
Te
e
juro.
Olha que ele não sabe fazer.
Paguei caro e quando eu olhei o resultado, eu falei, Jesus Cristo, que é isso? O que fizeram no meu cabelo aqui?
A maioria dos brasileiros que moram aqui em Gisborne, os que conhecem Eric, só corta cabelo com ele.
Não é? Muito
porque
legal.
Porque não tem como.
Não é?
Não tem como.
Enfim. Bom, vamos dar uma pausa aqui? Vamos rolar uma música?
Vamos.
Sim. Você escolheu uma música chamada Grandes Coisas.
Isso.
Fernandinho. Uh-huh. Tem alguma ligação especial com essa música?
Eu acho que é o que diz a letra da música, né? Grandes coisas vão acontecer, né, nesse lugar.
Uhum.
E eu acredito que a gente tá aqui colhendo tudo que Deus, né, quer que a gente... colha. Então a gente acredita que grandes coisas vão acontecer, que é uma música que tá marcada em mim já desde muito, muito nova.
Uhum.
E aonde eu vou, eu carrego ela comigo.
Maravilha.
Bacana.
Legal. Então vamos ouvir aqui Fernandinho com Grandes Coisas. Curte aí.
Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és ninguém. São por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, esse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz dos cansados, tu és ninguém.
Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. coração por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir. Grandes coisas vão acontecer.
E vocês acabaram de ouvir Grandes Coisas com Fernandinho. Bora lá para mais um bloco da nossa
Exatamente.
Conversa.
Nesse segundo bloco, agora a gente pode aproveitar, Simone, e falar um pouco do que você vem se redescobrindo aqui na Nova Zelândia, né? Você comentou comigo nas nossas conversas de coisas novas que você está fazendo.
Sim.
Fala um pouco para nós.
Então, como toda, eu acho que a maioria, né, das brasileiras que chegam aqui na Nova Zelândia sem inglês, a gente vai pro mais fácil, né, que não é fácil.
Não é tão
mas
fácil.
Mas acho que é o mais que é alcançável, né, digamos assim, que é a limpeza, né, é o cleaner. E não foi diferente comigo, eu comecei numa vila, né, que tem aqui, uma vila de idosos, né, que cuida dos idosos, pagam para morar lá, e comecei como housekeeping lá, uma brasileira me indicou, me ajudou a entrar, porque eu não tinha inglês nenhum, e eu fiquei acho que 6 ou 7 meses, mais ou menos, nessa função, e depois eu fui como para Dine Assistant, né? Eles me ofereceram essa oportunidade, porque a brasileira também estava lá ainda, então ela me treinou.
O que, que é essa profissão, desculpa, essa eu não conheço.
Em português diz assistente de jantar, né?
Ah.
Eu fazia o café, tem uma parte dos residentes lá que é como se fosse um condomínio, né? Que eles Sim. moram. E tem uma parte que eles são os a gente fala que são os véio cognitivo, né?
Uh-huh.
Que sabem. E eles pagam para ter um morning tea, um café da manhã.
Sim.
Então eu fazia o café da manhã deles, eu preparava o café como se fosse um hotel, montava Sim. um trolezinho com as garrafinhas, com café, com chá, e colocava açúcar no potinho ali, bonitinho, e pegava na cozinha, né, o morning tea deles, o que eles iam comer no dia, e servia eles, né, num salão que eles ficavam todo dia esse horário para poder tomar o café da manhã. Como se fosse uma recepção de hotel mesmo. E eu servia eles ali. Aí na hora do almoço eu arrumava as mesas, né? Que eles sentavam para almoçar. E ensinava, servia comida. Aí tinha as minhas outras funções, né? Que eu fazia depois, que era lavar algumas coisas, o restante eu mandava pra cozinha. E eu fiquei 1 ano e meio, acho que. Não, 1 ano e 3 meses, mais ou menos, nessa função. E trabalhava só 4 vezes por semana, então era bem pouco, né? Era bem pouco para mim. Então, paralelo a isso, eu continuava a fazer as faxinas, né? Eu postava no Facebook e as pessoas me chamavam e iam me indicando. Mas quando eu trabalhava lá, eu não conseguia me dedicar muito, né? Então, eu só postava quando eu queria um extra.
Fazia alguma...
Exatamente, mas eu gostava de fazer, eu me sentia melhor fazendo, uma coisa que eu não fazia no Brasil, que eu só limpava minha casa,
Sim.
né, mas eu me sentia melhor fazendo, porque a gente sabe que aqui também é muito bem remunerado, né, totalmente diferente, então, eu me sentia bem fazendo.
Isso é legal, porque eu trabalhei no Brasil numa empresa que prestava serviços de segurança, limpeza. Cara, era vergonhoso o salário que se pagava Nossa. Pro pessoal da limpeza. Eu falava, caramba, e é um trabalho tão essencial.
Tão essencial. Nessa... E no Brasil, como eu vim de lá, né, como eu supervisionava a hotelaria, então eu supervisionava as meninas também que limpavam. Nossa, não tem nem comparação a limpeza de lá com a limpeza daqui. Elas trabalhavam muito mais.
É engraçado que assim, o serviço de limpeza, você só vai ver a diferença quando não tem.
Quando
não tá limpo, aí você percebe, você fala.
Isso.
Tá aquele caos.
Exatamente.
Enquanto tá tudo limpinho, passa despercebido, né? Esse eu acho que
A chave.
É a parte. Digamos assim. Não é negativa no sentido do trabalho negativo. Assim, não, de não valorizar, né? Das pessoas não
Sim,
valorizarem.
Exatamente.
Porque,
não
assim,
valorizarem, exatamente.
Porque elas só vão dar valor quando não tem, né? Mas enquanto tá a
não
pessoa
tem.
Lá, ninguém valoriza ela limpando, né? Dando
exatamente.
Sangue lá. Isso que eu acho que né? É o,
exatamente.
É o problema da área, da profissão. Porque ninguém
da
olha
área,
com o cuidado que tem que ser olhado,
isso.
né?
Isso, exatamente. Nossa, e aqui é muito valorizado, assim.
Sem dúvida.
É no Brasil, se você falar que você trabalha como faxineira Vixe. Em algum lugar, você é visto como, tipo assim, ah, é porque você não teve oportunidade, né?
Exato.
Mas aqui não, as pessoas falam, nossa, você faz um ótimo trabalho, e eles admiram, porque eles não fazem, né?
Então, exatamente.
Você tá falando isso? Eu trabalhei como housekeeper quase 2 anos aqui. Porque uhum. eu vim estudando, e aí eu estudava e trabalhava part-time como housekeeper no hotel aqui na cidade.
Uhum.
E é engraçado, porque às vezes a gente entrava em alguns quartos pra fazer service.
Uhum.
Quando você abria a porta, você falava, Jesus amado, acho que eu não
uhum.
ia conseguir, não tinha nem como mexer, porque tinha muita coisa pessoal jogada no quarto e você não pode tocar. Você tinha
Sim.
que ir pisando assim, parecia um campo minado o chão, às
Aham.
vezes.
O campo minado, eu falo isso. Às vezes eu chego na casa de algum cliente que tá assim.
Exatamente. Mas tinha outras pessoas tão organizadas que se você olha,
Sim.
você entrava no quarto e você falava, gente, não tem nem o que fazer, porque a pessoa é muito caprichosa.
É.
Exatamente.
E às
Sim,
vezes tinha alguns hóspedes que eles deixavam bilhetes pra nós. Eu achava uhum. muito fofo. Tinha um pessoal muito
assim.
Bacana, agradecendo. Às vezes, aquelas pessoas que ficavam muitos dias no hotel, elas
uhum.
mandavam, escrevia lá no...
Sim.
Um negócio que eles dão feedback, né, do serviço.
Assim.
Falava,
uhum.
olha, vocês me acolheram
deles,
muito bem, me senti muito bem aqui, muito obrigada pelo carinho e tal.
Sim.
E pra nós... Que nem você estava falando do negócio da limpeza. Para nós, quando a gente terminava de limpar o quarto cheirosinho e arrumadinho, dava uma coisa, sentia uma coisa
tá.
tão boa quando fechava a porta,
uhum.
tipo dever cumprido, né?
Exatamente, dever cumprido, isso mesmo.
Bacana.
Foi bacana, assim, eu gostava do ambiente, assim, do pessoal, as meninas pauleiras também, assim, trabalhava muito.
Uhum.
Tinha assim... A equipe era mista, tinha mais ou menos a metade aqui e a outra metade... Pessoal também de fora.
De outros países.
Uhum. É. E tinha muita gente que trabalhava comigo que não conseguia falar nenhuma palavra em inglês.
Nossa, é desse nível aí.
Era difícil, porque Sim. às vezes até tinha situação complicada. Às vezes o hóspede perguntava alguma coisa, aí a menina olhava pra mim ou pra outra pessoa que era o par,
uhum.
né? Desesperada, tipo assim, e agora o que eu faço? E dava a sensação
uhum.
de que ela tava sendo... mal educada, mas na verdade ela tava Sim. desesperada, ela não sabia
desesperada.
O que fazer.
Passei muito por isso no começo.
Né?
Só estando na pele pra
só.
Saber, né?
Só. Eu sempre brinco, eu falo que o pessoal no Brasil acha que a gente tá aqui só ostentando, mas eles não sabem o que a gente passa.
Nossa, se tem uma coisa que a gente tá longe aqui é de ostentar alguma coisa.
Nós também.
Não é assim? A gente, enquanto... Nossa, a gente tá tão longe de né, daquela
Muito.
Visão de que, ah, estamos assim, em berço esplêndido. Então, nada, a gente rala igual...
Uma coisa é ser turista, outra coisa é morar
Exato.
No país.
Sim, gente. Mas eu acho que muitos têm uma visão assim, ah, você saiu do Brasil, você tá bem.
É.
Ah, não mora no Brasil, você mora fora, ah, você tá bem, né?
Mas não é bem
a
assim.
A realidade é outra.
É, eu acho que é justamente isso. É o que, né, a Camila acabou de falar. Você vem como turista é uma coisa, porque você só vai isso. pros lugares mais legais, você vai que ver ponto turístico, foto e tal. Mas na hora que você tá né, no dia a dia ali, trabalhando, você precisa né, de dinheiro, e aí você começa a fazer trabalhos que, ué, o que aparece, né? E o que...
aparece, exatamente.
O que surge, você vai fazer o quê? Vamos trabalhar, vamos fazer.
Mas eu acho que para quem abre mão do que tem no seu país de origem para migrar para um outro país, ele não vem aqui, tipo, fazer corpo mole.
Não, não tem
como. O pessoal que tá aqui rala muito, todo mundo que eu conheço.
Todo mundo, exatamente, não tem como. Eu sempre brinco com meu esposo, que eu falo com ele, no Brasil eu trabalhava contra a vontade dele, ele não... Uhum. Ele falava, você não precisa, fica em casa. Eu falo com ele aqui, quando que você vai falar isso comigo?
Não é? Fala, ó, cadê aquela pessoa, né, lá atrás?
Aí ele fala, agora não tem como não, meu filho. Vão ralar todo mundo.
Mas é verdade. É verdade. Você comentou lá no começo que você, né, quando você veio, você não falava nada de inglês. É, você chegou a estudar aqui ou a tua evolução no inglês foi dia a dia e vamos que vamos? Como é que foi o teu processo de aprendizagem do inglês aqui?
É, eita, atrás de mim, todos os dias. Então, foi convivência, né, lá no onde eu trabalhava, uhum. E apesar de eu não precisar falar, né, eu não precisava estar falando, assim, diferente quando você vai trabalhar, sei lá, num supermercado, num atendimento, que você precisa falar, eu não precisava. Eu precisava executar o meu trabalho, né? E eu precisava entender. Uhum. Então, quando eu não entendia, eu chamava meu supervisor. Quando eu percebia que era algo sério que eu precisava entender, eu chamava meu supervisor. Mas eu fui aprendendo, assim, aos poucos. E eles gostam muito de conversar, né? Mas são idosos, meu pai amado. Você imagina, se eu ouvir inglês, e inglês de idoso, que já fala pra dentro,
já
fala baixo.
Já tem uma dificuldade mais de articular.
Já tem. Sim, mas eu faço algumas aulas, assim, eu fiz aulas em aplicativo.
Legal.
Eu estudei já com uma brasileira que é casada com um kiwi, que mora em Auckland, né, a gente fazia aula online, e agora atualmente eu tenho estudado com uma amiga, ela é mãe de um amigo do meu filho, da escola. É uma chinesa, só fala inglês,
sim.
E ela tá me ensinando de graça, assim.
Que
ela,
legal.
É, ela falou que... Porque ela é de um lugar da China que fala português de Portugal, eu nunca soube disso.
Meu Deus, eu não sabia disso.
Você tá brincando, sério?
Sério, é ela que falou isso comigo.
Tinha a menor ideia.
E quando ela era... Eu esqueci o nome do lugar.
Caramba.
Mas é um lugar na China que fala o português de Portugal, então ela cresceu... É, falando português, ela não lembra mais agora, mas ela cresceu falando português na escola dela, ela estudava português e chinês.
Uhum.
A língua deles, né? Não sei se é chinês.
Acho que é chinês, mandarim, acho que é mandarim o nome, mas é chinês.
Chinês. Só que ela me falou que ela queria muito aprender inglês, e ela na época, com 9 anos, pediu a mãe pra tirar ela de lá, que ela falou, eu quero ir pra uma escola que fale inglês.
Uhum.
E aí a professora gostava muito dela, não queria que ela saísse, e pegou os filhos mais velhos e falaram, ó, ensina ela inglês, pra ela não sair da escola.
Uhum.
Aí ela falou comigo que ela queria retribuir de alguma pra alguém. Então, eu
Caramba,
fui a premiada.
Que legal.
Que bacana. Então, ela consegue entender algumas coisas que você fala.
Não,
se você
eu
quiser
eu
falar em
entender
português.
Ela, assim.
Não, em português.
Ela fala pra mim entender. Ela só fala inglês.
Ah,
tá.
E eu consigo... Aí ela quer que eu ensino, que ela relembre, né? Aí a gente fica naquela troca lá. Ela me pergunta algumas coisas, eu falo como é que é.
Uhum.
Mas eu consigo entender ela, assim, né? Eu não consegui entender ninguém. Eu cheguei aqui e a pessoa perguntava meu nome, eu não sabia o que a pessoa tava falando.
Nossa.
Foi bem difícil, assim, pra mim. Porque eu não entendi. Eu tinha medo, parecia que as pessoas iam na rua e me pegar. Eu não queria sair na rua, eu tinha medo, eu não queria resolver nada, não ia banco, não ia supermercado, nada. Era só quando meu marido chegava em casa.
Uhum.
Mas hoje em dia eu não tenho mais, eu estou sem vergonha, assim. Vamos tentar, a pessoa vai ter que entender, eu tô naquela fase do índio, sabe? Quando me quer comer, a pessoa entende.
Mas é muito legal isso, porque eu acho que para ele, a gente, por exemplo, se a gente estiver conversando com outro brasileiro, assim, numa outra língua, é como se cada um, a gente tivesse, a gente não, né, mas tipo assim, tem aquela coisa do,
comparação.
Comparando, e quer corrigir, você conversa com um nativo aqui, se ele te entendeu, ele
Nossa,
não vai ficar
exatamente.
Aí, ah não, mas isso tá errado, o verbo não é assim.
Nossa, isso,
tá tudo
exatamente.
Certo.
Né? O que importa
tudo
é você
certo,
conseguir falar, se comunicar, se ele entendeu.
Exatamente.
Você perguntou alguma coisa, por mais errado que esteja, ele entendeu e te respondeu?
Tá ótimo. Nossa, eu ganhei meu dia.
Comunicação aconteceu, isso é o que é mais
isso
importante,
aí.
Né?
Exatamente.
É claro, a gente quer melhorar, a gente
Sim.
quer sempre melhorar, Como? Mas é uma cobrança interna, nossa, essa coisa de falar uma coisa perfeita, né? Porque pra ele está tudo bem se você conseguir se comunicar.
Sim. Nossa, eu acho que isso, o bom da Nova Zelândia, a gente percebe muito que eles são muito pacientes, assim.
Uhum.
São acolhedores, eles têm paciência, sabe? Tá ali, ensina. né? Mas sem essa cobrança de realmente quando a gente tá com um brasileiro, né? Eles estão nem aí se você falou errado ou não. Eles só vão falar se você perguntar. Eu falei errado.
É.
Né? Aí eles vão e falam, ah, é assim, mas o importante é a comunicação.
É, eles não ficam muito
Eu acho que isso é um conforto para nós, porque é tanta coisa que passa nas nossas cabeças, né? É uma pressão, o nosso cérebro trabalha 300% quando a gente tem que fazer qualquer coisa num ambiente que está falando inglês. Então, eu acho que esse senso, sabe, de que, poxa, vamos falar um pouco mais devagar, vamos ser um pouco mais paciente, porque não é a língua nativa... Para nós, é uma coisa positiva, né?
Sem dúvida.
É, muito, muito.
Isso foi uma das coisas que nós também colocamos na ponta do lápis na escolha de vir para Nova Zelândia. Porque a gente pensava, e aí, como é a aceitação, né, de alguém de fora?
Sim. Meu marido pesquisou tudo isso. E ele falava que, ele sempre falou, cara, nos Estados Unidos, se você chega lá sem inglês, você tá lascado. O que a gente sabe é que, tipo, você... Eles vão
o povo lá, eles são meio, eles são bem rudes, assim, né? Mal educados quando eles não entendem, isso. Eles dão, te maltratam, você fala
isso. Isso, isso aí.
Mas
e
que bom
não.
Que estamos aqui, né?
Isso aí, graças a Deus.
Legal. Você falou que você trabalhou como housekeeping. Atualmente, o que, que você tem?
Então, aí eu, como eu tava lá no Ryman, né?
Uhum.
Como Dine, mas fazia paralelo, fazia faxina.
Uhum.
E desde o começo do ano eu tentei abrir uma empresa com uma amiga, né, com uma brasileira, uma empresa de cleaner,
uhum.
Mas acabou não dando certo. E eu continuei com o nome da empresa, né? Tá. Mas não era registrado na época, mas eu continuei, porque eu que escolhi o nome, ela não, pode ficar com o nome.
Uhum.
E ficou cada uma por si, assim. Quando aparecia uma faxina grande, ela me chamava, eu ajudava ela, e vice-versa.
Uhum.
E as pequenas, né, era cada uma por si. E só que eu não conseguia me dedicar muito, porque eu tava lá e eles também não me davam oportunidade lá de crescer.
Entendi.
De ter mais horas, e eu resolvi sair. Falei assim, olha, Alex, se a gente quer focar nisso, que é uma coisa que eu gosto de fazer, aproveitar que eu ainda tenho saúde, claro. Eu chego em casa muito cansada,
imagina.
Mas eu ainda consigo fazer. Eu vou ter que sair pra poder se dedicar, né?
Uhum.
Ele usa muito uma frase que ele sempre fala, que às vezes a gente precisa descer um degrau para subir dois, né? Uhum. Então,
verdade.
Então, para mim também não como que eu vou dizer? Ah, né, que tem gente que olha e fala, nossa, saiu do Brasil para ser faxineira aí, uhum. Mas eu não acho que seja, sabe, ruim, porque aqui é valorizado.
Exato.
É um trabalho digno como qualquer outro.
E é um trabalho digno como qualquer outro, e eu me sinto bem, apesar de eu ficar muito cansada, mas eu entro nas casas e eu até, a gente fala, né, de limpeza, às vezes eu entro numa casa que não tá tão suja, eu fico assim, nossa, o que que eu vou fazer aqui?
Uhum.
Porque eu gosto de ver a diferença.
Uhum.
Porque a gente transforma as casas, porque fica outra casa. Então, eu saí lá do Ryman no final de setembro.
Uhum.
E tô me dedicando à minha empresa. A gente registrou ela e eu tô com bastante cliente, assim,
que
um
legal.
Tá me indicando pro outro.
Uhum.
Tá aparecendo bastante cliente pra mim. Tem semana que tá mais fraco, né, porque eu tô começando agora, mas tem semana que eu trabalho todos os dias.
Uhum.
E aí, às vezes, a gente chama alguém pra me ajudar. Porque às vezes eu não dou conta de sozinha.
Imagina.
E tô assim, tentando alcançar, né? Eu tive que registrar ela pra me poder tentar alcançar outras empresas, né? Pra me trabalhar dentro das empresas também.
Uhum.
Prestar serviço pras empresas.
Entendi.
E atualmente eu tô assim, tô com a minha empresa de cleaner, limpando por aí e fazendo diferença na casa do povo.
Que legal, bacana. E você atende na região, por exemplo, só em Gisborne ou
eu
na região?
Vou até 30... eu vou até 30 quilômetros além daqui.
Ah, legal.
Isso.
Bacana. Show de bola.
E você disse que tá aí trabalhando para conseguir pegar empresas e tal. Então você faz limpeza mais de casas?
É, por enquanto é só casas. Faço Airbnb, né?
Uhum.
E residência.
Você falou de Airbnb, me veio na cabeça aqui uma história. Não sei se você lembra. Quando a gente chegou aqui, né? A gente chegou em 2022.
Uhum.
A nossa primeira lugar, a gente chegou em Auckland. Aí a gente ficou num Airbnb. Aí eu fui na cozinha pra... Não sei se a Amanda lembra dessa.
Meu Deus.
Caraca, eu nunca tinha visto o fogão. Assim, só de você encostar nele assim, era assim, o fogão e toda a área ali perto dele era gordura pura. Eu não conseguia os talheres tinham gordura, tudo. E tava, em tese, tava lavado. Mas era nojento, nossa, assim, aquele lugar.
Nossa.
O quarto
nossa,
era bonitinho e tal, mas a cozinha. Uhum.
Não, e engraçado que quando a gente chegou aqui, a gente também foi pro Airbnb. Quando a gente chegou na casa, era uma indiana que era dona.
Uhum.
Ela morava em cima e alugava a casa dela embaixo. Quando eu me deparei, falei, meu Deus, Alex, a casa deve estar tá daquele jeito que a gente sabe que, né, que eles falam que os indianos são. Nossa, mas assim, ela me surpreendeu. A casa estava um brinco.
É mesmo, que legal.
Tudo muito limpo, muito cheiroso. Ela muito limpa. Mora ela e a mãe dela. Uhum. A gente tem amizade com eles até hoje.
Sério, que legal.
Eu tinha um medo dela terrível. Que ela queria conversar e eu não sabia.
Ah, e agora, o que eu faço? Caramba.
E quando a gente entregou, a gente ficou 45 dias lá, eu limpei tudo antes. E ela, a gente pediu pra ela entrar, né, pra poder olhar. E ela ficou assim, como assim? Eu não preciso nem limpar, você já entregou limpo, já.
Já fez tudo.
Uhum.
Ah, mas que bom, a sua experiência foi boa, nossa. Eu lembro que teve uma hora que a gente ia comprar alguma coisa pra comer, nós acabamos comprando no mercado, porque a gente falou, ah, não dá pra usar nada da cozinha.
A gente até pensou em fazer comida e tal, mas era insuportável, não dava pra...
Nossa,
cozinha
nossa,
era nojenta, assim, era muito
não
sujo.
Foi uma experiência boa.
Era muito sujo o negócio.
E o rapaz ficou pedindo depois pra gente...
avaliar.
Pra avaliar. E aí na avaliação, assim, eu falei, bom, na cozinha, assim, o quarto muito legal, o quarto bem limpinho, não tinha problema, mas a cozinha, aí, né, não dá pra dar 5 estrelas na cozinha, né? Falei, vamos dar 3, tá tudo certo.
Você não olhou embaixo da cama, né? Eu olhei.
É.
Aí eu falei, não... assim, aí eu não quero ver mais nada, não. Tá bom, isso aqui, acho que deu.
Deu por hoje, né? Falei, ah, foi Maria, não, eu não tive essa coragem toda, não. Tô doido. É, e me diz uma coisa assim. Tem algo que você, por exemplo, você já tá aqui há 2 anos, 2 anos e um pouquinho.
Isso.
Né? Tem algo que você, por exemplo, faria diferente? Ou, assim, nessa tua vinda pra cá, que você, olhando hoje, né, com o teu olhar, com a tua experiência que você tem, olhando pra trás, assim, você fala, isso poderia ter sido feito diferente, ou, sei lá, alguma coisa nesse sentido, assim.
Eu acho que o que eu teria feito era ter estudado mesmo inglês, assim. Uhum. Ter estudado. Porque eu cheguei a fazer um curso, a gente começou a se planejar em janeiro, pra vir em outubro, eu comecei a fazer o curso lá, mas eu não me dediquei.
Ah, entendi.
Então, eu acho que é isso, assim, eu estudaria bastante, todos os dias, se possível, pra a gente chegar aqui e não se sentir tão desesperado, né? Porque eu me sentia desesperada. Eu falava, o que que eu tô fazendo aqui, meu Deus, num país que eu não entendo a língua.
E
a gente sabe, assim, pra maioria dos brasileiros, pra maioria dos imigrantes é tudo igual, né? Você tem aquele processo que no começo é difícil.
Sim.
Mas não é a realidade de todos, né? Não. Eu conheço gente que chegou aqui com inglês e não passa de perrengue que a gente passa.
Exato. Exatamente. Né?
Eu acho que é isso, eu estudaria realmente bastante.
Legal. Muito bom.
É, o inglês realmente
faz toda a diferença.
Faz toda a diferença, né?
Faz toda a diferença. Maravilha! Nossa, Simone, a gente...
Você viu como passou rápido?
A gente não tem nem como te agradecer.
Ok, é isso, eu que agradeço.
Bom demais.
Pelo
conversa boa, divertida.
Não é? Mas assim que é legal.
Passou rápido.
Né? A gente... Deixa a conversa fluir.
É.
Aqui.
Exatamente. Bom, foi bom, foi legal, gostei.
Bom, a gente agradece demais. Obrigado mesmo por você compartilhar a tua história com a gente aqui, né? Dedicar esse tempinho aqui, né, pra conversar com a gente. E, enfim, quer deixar algum recado pra alguém? Um beijo, um abraço, um aperto de mão.
Só pra minha família mesmo, pra minha família aqui, meu marido, meus filhos, né, que a gente não... A gente vai conseguir conquistar tudo que a gente veio.
Mas sem dúvida. Né,
conquistar aqui, a gente vai conseguir.
Sem dúvida.
Que bom, e boa sorte, vai dar tudo certo.
Com certeza.
Obrigado pra vocês também. Desejo tudo de bom pra vocês. Obrigado pelo convite, pela paciência. Desculpa aí se eu fiz alguma coisa errada.
Fez nada de errado, foi tudo errado. Ótimo.
Foi muito legal, muito bacana.
Vocês continuem crescendo aí o canal de vocês.
Ah, valeu, obrigado, viu? Obrigadão mesmo. E, bom, pra quem está nos ouvindo, fica aquele recado, só aquele lembrete, né? Esse vai ser o nosso último programa desse ano de 2025. Né?
Oh, que legal!
A gente vai entrar
fechando
de férias.
Espaço do peixe com chave de ouro.
Exatamente, fechando com chave de ouro com a Simone aqui conversando com a gente. Esse, né, a gente fica de férias até janeiro, mas você vai acompanhar aí, né, algumas reprises ao longo deste mês de dezembro e comecinho de janeiro também. E a gente volta em janeiro com novos episódios, novos programas, novas histórias. E
novos perrengues.
E é isso aí. Pra todo mundo, um Feliz Natal.
E um próspero Ano Novo.
Um próspero Ano Novo. E nos vemos em 2026. Até mais. E pra fechar o nosso programa de hoje, vamos ouvir aqui Refúgio com Emmaus Music. Até mais.
Tchau, gente.
Tchau. Não é filho do homem pra se arrepender.
The preceding podcast was brought to you by Radio Southland with the support of New Zealand On Air. Their funding of accessmedia.nz makes these podcasts available. To find similar programs by other stations involved, go online to accessmedia.nz.